dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Microsoft, que lançou na App Store e também na Play Store dos Estados Unidos o aplicativo Minecraft Earth. Esse app é uma espécie de Pokémon GO, só que do mundo de Minecraft, e ele permite a criação dos mapas, interação também entre os personagens e realidade aumentada lá, tridimensional. Esse jogo estava disponível só por enquanto de forma limitada em alguns países, como Canadá, México, Nova Zelândia e Reino Unido, mas agora também ele começou a ficar disponível tanto para o Android quanto para o iOS nos Estados Unidos. Aí, com esse lançamento em casa, é bem provável que a Microsoft esteja confiante, né? Suficiente pelo menos, para que o app tá redondinho, tá sem muitos bugs e coisa desse tipo. Então, por isso também é bastante provável que o lançamento mundial do Minecraft Earth finalmente, né, esteja para acontecer. Quando acontecer, claro, comento aqui no podcast. E agora eu vou falar sobre a Motorola, que fez um evento ontem em Los Angeles para anunciar o retorno do Motorola Razr no formato no telefone dobrável. O Júnior Nanete aqui do Loop esteve no evento e gravou um vídeo de hands-on mostrando direitinho o aparelho, e o link está aqui na descrição se você quiser dar mais piada. Bom, resumindo bastante aqui, o Motorola Razr novo é um flip phone com a tela dobrável de 6,2 polegadas, e ele conta ainda com uma segunda tela menorzinha de 2,7 polegadas na parte de fora, para você conseguir ver a hora, ver notificação também, e assim por diante. Esse novo Motorola Razr dobrável tem uma câmera principal de 16 megapixels, enquanto isso, na tela que dobra, ele tem uma câmera na parte do recorte só com 5 megapixels. Ele tem leitor de impressão digital no queixo do aparelho, que fica virado para o usuário, independente de estar aberto ou estar fechado. Não tem entrada de fone de ouvido, tem entrada USB-C, tem bateria de 2510 mAh e funciona só com eSIM. Isso quer dizer que ele não é compatível com chip de operadora e ter só chip interno lá, que já vem de fábrica na placa. O novo Moto Razr vai custar $1,500 nos Estados Unidos, e a pré-venda segundo a Motorola vai começar no mês que vem, com lançamento marcado para janeiro do ano que vem. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Motorola confirmou já que quer lançar o aparelho, mas não falou nada ainda, nem sobre a data de lançamento, nem o preço que a gente pode esperar por ele por aqui. E ainda sobre o Brasil, pintou um acordo entre o TSE e algumas empresas de tecnologia para pelo menos tentar combater a fraude em eleições do ano que vem. O que rolou foi que o Google, o Facebook e Twitter também foram chamados pelo Tribunal Superior Eleitoral para conseguir conversar, e lá eles definiram os primeiros passos para tentar combater notícias falsas e outras formas também lá de tentar conseguir pelo menos influenciar as eleições municipais. Essas reuniões aconteceram de forma separada e serviram também para cada empresa explicar o que já está fazendo para conseguir combater fraudes eleitorais. E em seguida esse papo, de acordo com quem esteve nessas conversas, foi sobre o futuro, o que dá para fazer daqui para frente. O Google, por exemplo, comentou que vai dar mais destaque para resultados que venham direto dos sites da Justiça Eleitoral, né, quando a pessoa fizer uma busca relacionada às eleições. E o Twitter também, né, falou que vai trabalhar junto com as assessorias de comunicação da Justiça Eleitoral para conseguir fortalecer lá o combate de problemas na rede. Já o Facebook comentou que terceiriza ou automatiza também a responsabilidade dele, né, em relação a esse assunto, e falou ainda que quando o assunto é o WhatsApp, não tem o que fazer, porque negócio de criptografia ponta a ponta. Agora, ainda sobre o Facebook, ele atualizou o app de iOS para parar de fazer a câmera e o microfone ser ativados lá, sem o conhecimento do usuário. Isso estava acontecendo no app do Facebook, no iOS 13.2.2, quando a pessoa colocava uma foto em tela cheia e depois saía dessa foto, mas na metade do dia de ontem o Facebook soltou uma atualização do aplicativo e pelo menos falou, né, que conseguiu resolver esse problema. Bom, e agora o assunto é o anúncio do drone Mavic Mini aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit, para quem ainda não conhece, é uma rede social de promoções, e isso significa, né, que ao invés de ficar brigando por qualquer motivo na internet, a galera se ajuda a conseguir comprar mais barato. Hoje o Promobit conta com mais de 800 mil pessoas cadastradas, que compartilham todos os dias mais de 1000 ofertas e cupons de desconto, e além disso, o pessoal costuma também postar avaliações das coisas que compraram para ajudar, que pode comprar lá um produto que está com desconto. Aí, para garantir que o que aparece no Promobit é desconto de verdade, eles têm uma equipe de moderação que avalia desconto por desconto que a galera posta lá como dica, e só libera o desconto se a coisa for um desconto de verdade e de empresa confiável lá, que está cobrando mais barato. Então, com isso também, essa equipe de moderação ajuda o pessoal a economizar de verdade na internet, e para saber mais sobre o Promobit, você pode acessar o site promobit.com.br ou baixar os apps de iOS e de Android. Mais uma vez, acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Muito obrigado ao Promobit por seguir ajudando quem escuta aqui o Loop Matinal a achar as melhores promoções na internet e, claro, né, por seguir patrocinando aqui o podcast. Bom, dia desses eu comentei por aqui que a DJI tinha anunciado o drone Mavic Mini nos Estados Unidos, e eis que agora chegou a vez da empresa mostrar também o drone aqui no Brasil. A DJI falou que o drone vai ser lançado por aqui até o final desse mês, custando R$4.050, e disse também, né, que por conta do peso dele, que é um grama menos que a legislação, ele não tem que ser cadastrado lá junto à ANAC para poder funcionar. Então o Mavic Mini pesa 249 gramas, pode ser dobrado para ficar bem pequenininho, né, pra você conseguir levar de lá para cá, tem autonomia de 30 minutos de voo e filme em 2,7K, e caso você queira saber mais sobre ele, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, parece que ele está se preparando de vez para entrar nesse mundo aí de serviços financeiros. Isso porque, de acordo com o Wall Street Journal, ele vem trabalhando com vários bancos num projeto chamado Cash, e ele consiste basicamente em fazer parcerias para começar a deixar o pessoal abrir contas correntes lá com essa conta do Google. Aí, pelo menos a ideia do Google é deixar o pessoal abrir uma conta corrente com ele a partir do ano que vem nos Estados Unidos, e a própria empresa confirmou já que está fazendo parcerias com grupos tipo Citigroup para conseguir, né, tirar esse projeto do papel. O Google disse também que está pensando em oferecer programas de fidelidade tanto para bancos, né, quanto para clientes também, para conseguir acelerar esse processo de adoção. E caso você queira saber mais sobre esses planos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que liberou tanto para desenvolvedores quanto no programa de betas públicos a segunda versão de teste lá do iOS 13.3. Uma das principais novidades do sistema é a compatibilidade que está chegando entre o Safari, as tecnologias NFC, USB e FIDO 2. E com isso agora, parece que o Safari finalmente vai começar a dar suporte nativo às chaves físicas lá de autenticação em dois fatores. Essas chaves funcionam justamente, né, como a segunda etapa para você conseguir mostrar que você é você mesmo, que é você que está colocando a senha para conseguir fazer login num browser, né, nesse caso aí do Safari. E caso você queira entender melhor, né, como funciona essa chave, como isso vai funcionar também no iOS 13.3, tem links aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, pintou no Wall Street Journal a notícia que fala que a empresa está negociando com o CEO da HBO para se juntar lá, o Apple TV Plus. A ideia da Apple é conseguir assinar um contrato de exclusividade com esse executivo chamado Richard Plepler, e o Journal comentou também, né, que esse acordo pode ser confirmado já nas próximas semanas, aí, dependendo de como a coisa rolar. Caso a Apple consiga mesmo fechar esse acordo, ele pode ser uma vitória gigantesca para o futuro do Apple TV Plus, já que foi justamente sob o comando do Richard Plepler que a HBO conseguiu emplacar séries como Vi e Game of Thrones. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela finalmente lançou ontem o tão aguardado MacBook Pro de 16 polegadas, que até agora era rumor, mas agora está confirmado. Esse Mac traz de volta a tecla ESC física do lado esquerdo do Touch Bar, e enquanto isso, do outro lado, ele também traz uma tecla física separada para o botão de ligar lá, que também funciona como Touch ID. Aliás, já que eu estou falando do teclado, deixa eu comentar que chegou o dia, né? Finalmente! A Apple finalmente reconheceu que esse mecanismo borboleta que ela está usando nos teclados atuais não presta, vive quebrando, ela não consegue mais consertar, e por conta disso, né, deu o braço a torcer e vai voltar para o sistema antigo lá, que era o sistema de tesoura que funcionava, né? Não quebrava as teclas com tanta facilidade. A Apple disse também que está dobrando a profundidade que a tecla percorre quando você aperta, que é bem melhor, né? Você sabe de fato que digitou alguma coisa. E está voltando também a adotar o T invertido para aquelas teclas de seta, né, que tem na parte de baixo da direita do teclado, e que assim é bem melhor, né? Você consegue colocar o dedo e saber o que está acontecendo lá, sem ter que olhar toda vez. Essas mudanças todas são bastante promissoras, né? Que parecem pelo menos tentar resolver tudo que a galera vem reclamando aí nos últimos 3 anos, que é pra insistir em dar ponto e morro de faca. Então o pessoal tá bem empolgado aí com o teclado desse novo MacBook Pro. Agora, além do teclado novo, né? Que mais tem nesse Mac? Ele tem processadores Intel Core de 9ª geração. Tem de 512 GB a 8 TB de SSD. Tem placas AMD Radeon Pro em várias configurações também. E tem um sistema novo de som e de microfone, que a Apple falou que é bem melhor. Quem já testou esse microfone falou que é bem perceptível, né? Diferente entre a qualidade de som dessa geração nova para gerações anteriores. E enquanto isso, com o sistema de som, o pessoal falou que ele parece mais uma caixinha externa para conseguir tocar músicas com melhor qualidade e sem distorção, como acontece em gerações anteriores. Esse novo MacBook Pro de 16 polegadas está à venda já no mercado americano, custando a partir de R$ 2.400. E enquanto isso, aqui no Brasil, ele não tem previsão ainda de lançamento, mas já tem preço confirmado, vai custar a partir de R$ 21.300.
Gente, para variar, o Marcos confundiu as moedas. Nos Estados Unidos ele custa a partir de $2.400, e não reais. O Marcos precisa de umas férias.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!